dado que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos, e eu começava por agradecer a presença do Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda. O assunto da nossa... É assim?
Sim.
Está correto, não usei. Sim, mas foi quem pediu a audiência, portanto, é com esta designação que nós temos nos nossos trabalhos. O assunto pretendem manifestar as suas preocupações com a situação nas unidades de tratamento de alcoologia em Portugal e, concretamente, na unidade de alcoologia de Coimbra. Temos a delegação é composta por vários representantes de vários centros, será assim, e corrigimos a primeira informação, sendo que o centro da Guarda é que solicitou esta reunião, esta audiência, e portanto eu agradecia a presença da doutora Ana Feijão, de Coimbra, a doutora Juscelina Prada da Silva da Guarda, o Sr. Carlos Brito da Guarda, o Sr. António Martins Silva de Santa Maria da Feira, o Sr. Mário Soares de Aveiro e o Sr. Manuel Pinho de Nogueira, regedora. E, portanto, a nossa reunião vai funcionar, terão 10 minutos para fazer uma apresentação, depois os senhores deputados colocarão algumas questões e responderão na globalidade aos senhores deputados. Portanto, dava a palavra, não sei, à doutora Ana Feijão ou ao Sr. Carlos Brito. Sr. Carlos Brito, tem a palavra, faz favor.
Obrigado. Então, bom dia a todos e obrigado pela atenção que tiveram em nos receber aqui na Comissão de Saúde. De facto, nós, grupos de interajuda que estamos aqui e que o Sr. Presidente já fez o favor de nomear, que estamos em representação dos grupos de interajuda, que são os grupos de alcoólicos tratados da Zona Centro. Os grupos de alcoólicos tratados da Zona Centro andamos no terreno já há vários anos. Para nós, o alcoolismo é uma doença crónica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. É enorme flagelo do nosso país, um facto subejamente comprovado com as notícias diárias que relatam cada vez mais mortes de indivíduos por causa da ingestão das grandes quantidades de álcool, mais acidentes rodoviários mortais, mais homicídios, mais miséria social e familiar, tudo provocado pela ingestão abusiva das bebidas alcoólicas. O doente alcoólico é um doente singular com dificuldade de se automotivar para tratamento e sem qualquer capacidade reidentificativa que não aceita ser tratado em serviços de psiquiatrias locais, os quais não possuem condições suficientes para receber e que, portanto, necessita de um tratamento, apoio específico, só possível em unidades de saúde especializadas, como são as unidades de alcoologia do nosso país, que são três, a unidade de alcoologia de Coimbra, Porto e Lisboa. O não tratamento adequado destes doentes dá origem a outras doenças que inundam os nossos serviços de saúde locais, com cada vez mais capacidade de resposta, obrigando a um aumento substancial da despesa da saúde pública. Contudo, o anterior governo destabilizou fortemente o dispositivo do tratamento da alcoologia em Portugal, no caso concreto, a Unidade de Alcoologia de Coimbra, com o qual nós grupos trabalhamos direta e diariamente. Podemos afirmar que só a experiência, o conhecimento profundo da doença e o humanismo da sua equipe profissional permitiu que a mesma continuasse a trabalhar, sempre em articulação com os nossos grupos de doentes ali tratados. Portanto, o nosso tema é, não queremos recuar 50 anos, e esses 50 anos não ao desmantelamento da Unidade de Alcoologia. É nesta sequência que, enquanto alcoólicos tratados, que já sofremos os malefícios do álcool, com todas as suas consequências individuais, familiares e sociais, que atualmente se dedicam a ajudar outros, fazendo disso muitas vezes a sua missão de vida, como é o meu caso, enquanto Presidente do Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito da Guarda e alcoólico tratado há 36 anos. Portanto, eu agora vou só passar um dia positivo, uns dias positivos que temos aqui, só para terem uma noção, para ser muito breve. Pronto, além temos o Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito da Guarda. E tudo começa, tudo tem um princípio e tudo tem um fim. O princípio é aquele rapaz de chapéu mexicana que sou eu, que de facto comecei a beber com 8 anos de idade, para ganhar 50 escudos para ajudar a minha mãe, que era pobre, e comecei a beber o vinho que sobrava na missa, uma vez que era menino do coro. Tornei-me um doente alcoólico, mais tarde ou mais cedo, fiz outro meu tratamento com 27 anos, Se chegar a 20 de junho, eu tenho 64, há 36 anos que não bebo. Mas cheguei a vender o meu próprio sangue nos hospitais e respondi 14 vezes em tribunal por desobediência à autoridade e por agressão e violência doméstica. Não queremos recuar 50 anos. Este quadro é alusivo precisamente à psiquiatria que me traumatizou com 13 anos de idade. Meu pai era alcoólico, fez um delírio tremendo, espetou uma faca, uma sevela e um garfo na garganta, e fui eu com 13 anos de idade que levei meu pai quase morto para o hospital, e que por sua vez foi transferido para o centro psiquiátrico de Lorvão. Nunca tinha saído da cidade da Guarda, fui eu que me cometiu a mim ir buscar o meu pai, e eu já não ia lá há muitos anos, e outro dia aqui mais a minha colega, a doutora Juscelino, fiz lá uma visita e de facto verifiquei que aquilo era uma autêntica cadeia que era introduzido. Eu ainda me lembro, quando lá entrei, foi uma coisa horrorosa para mim. Passamos. Sem sombra de dúvidas, esta recuperação deve-se a estas duas pessoas, que é a doutora Maria Lucília Mercedes de Melo, a doutora Henriqueta Frazão, que fundaram o Centro de Recuperação de Alcoólicos de Coimbra, que mais tarde passou a Centro Regional de Alcoologia de Coimbra e hoje Unidade de Alcoologia de Coimbra. Aqui foi um reconhecimento que na altura, e temos ali o logotipo do CARD, que eram precisamente quatro livros que efetivamente eram livros fechados, que ninguém sabia praticamente dito nada sobre o alcoolismo, estamos a falar em 1980, e aqui a doutora Maria Lucília quase que a passar-me uma mensagem a dizer: tem que ser Carlos Brito, vamos à frente. Isto foi a tomada de posse da primeira assembleia que fizemos, a formação do grupo. Isto é uma homenagem a fundadores que morreram, mas morreram já alcoólicos tratados que nunca mais viveram na vida. Isto foi a inauguração da nossa sede em 21 de janeiro de 84. Isto pode passar, Ju. Isto foi o impacto social que houve na comunicação social na altura. Isto foi passado 83, 85, passado 2 anos, já estávamos a ser conhecidos para a autarquia e estávamos a dar a medalha de bronze. Isto foi o primeiro acordo atípico que fizemos com a Segurança Social em fevereiro de 87. Isto foi o primeiro acordo atípico que fizemos em 1992 com a Administração Regional de Saúde. Isto foi a primeira aquisição de viatura em 1992, porque até aqui era o meu carro que andava para um lado e para o outro. Isto foi as terceiras jornadas de alcoologia que fizemos, com a entrega de diplomas a alcoólicos tratados com mais de 5 anos. Isto foi um encontro de alcoólicos tratados da Zona Centro, que nos juntámos lá na Guarda, porque os encontros de alcoólicos recuperados, a doutora Maria Lucília e Coimbra tinham por hábito fazermos um encontro de alcoólicos tratados de toda a Zona Centro. Aqui foi na Guarda, houve em Aveiro, houve na Covilhã, geralmente eram em Coimbra, e de facto eram todas as entidades que vossas excelências estão a ver, estão ali bem destacadas. Além temos o doutor Álvaro de Carvalho, que era muito e grande amigo dos Centros Regionais de Alcoologia. Aqui é a entrega dos diplomas a alcoólicos tratados, uma vez que nós não somos alcoólicos anónimos. Isto foi a inauguração da nossa sede cedida pela Câmara Municipal. Neste momento, até há 8 anos atrás, o Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda pagava uma renda de 300 euros por mês. Neste momento já temos uma sede própria para 50 anos. Isto foi as comemorações dos 25 anos na unidade do Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda. Isto foi a entrega da medalha de prata, de onde esteve lá a senhora secretária de Estado, Idália Muniz. Isto foi a comemoração dos 25 anos, também está a decorrer. Isto foi os grupos de interajuda que começaram a aparecer, que é o caso, neste caso, Aveiro. Este é outro grupo que, de facto, o cargo ajudou, que é Covilhã. Este é outro grupo de alcoólicos recuperados de Pinhel, com todas as entidades envolvidas. E esta declaração faz questão de a mostrar, porque na realidade vou mostrar rostos, uma vez que o Alquidito já disse que nós não somos alcoólicos anónimos, é só para vocês verem o trabalho que efetivamente nós fazemos. Esta é a mais-valia da Unidade de Alcoologia de Coimbra. Okay. Não. Não. Bem. Isto é a intervenção no terreno, na sensibilização. E cá está as primeiras consultas, as altas, o pós-tratamento e os grupos inteiros que efetivamente nós internamos na unidade de alcoologia, que é impensável fazermos isto numa psiquiatria. As primeiras consultas, cá está. Isto são, outra vez, doentes que estamos a caminho de Coimbra. Isto são outros grupos. Todas as semanas é assim. Geralmente a guarda está a levar uma carrinha de 7 lugares e outra de 5 lugares. O antes e o depois, o doente alcoólico tratado e 3 semanas depois, quando sai da unidade de alcoologia, vejam a diferença do homem, do ser humano que está ali. Quando chegam e quando saem 3 semanas depois, temos um mais abaixo, um indivíduo, 5 meses depois, como é que está. Isto são a prevenção primária que nós fazemos, somos solicitados nesta intervenção. Isto é a prevenção primária na escola, geralmente a escola Afonso de Albuquerque, que falamos para os 11 primeiros anos, e isto é a prevenção na comunidade. E um conceito de autoridade quando seguido, por exemplo. Quero reforçar aqui que, de facto, todo esse trabalho que estamos aqui a fazer e que eu estou a expor, os outros grupos que efetivamente estão aqui também o fazem, dos mesmos moldes, com os moldes um bocadinho diferentes, mas a nossa prioridade é precisamente a intervenção que vossas excelências verificaram. Não é puxar os galões à guarda, mas geralmente é o que os grupos de alcoólicos tratados fazem a nível de toda a zona centro.
Queria cumprimentar o Sr. Presidente e todos os seus deputados e pedir-vos só um, eu vou tentar ser muito breve, nem vou passar os 5 ou 6 slides. Sim, mas é que...
Agora já dá.
Sim, nem vou passar os 5 ou 6 slides que trouxe porque não vale a pena. Não vale a pena. Queria só dizer-vos que a Unidade de Alcoologia de Coimbra, tal como o que era anteriormente Centro Regional de Alcoologia, fez em 2014 50 anos e foi fundada, os princípios que presidiram à sua fundação foram o facto de ter constatado que os serviços de psiquiatria tinham cerca de 40% das camas ocupadas por doentes alcoólicos que não beneficiavam de estar internados, não tinham um tratamento específico e ocupavam camas que faziam falta para outras patologias. Nesse sentido, os psiquiatras que fundaram os futuros Centros Regionais de Alcoologia pensaram, e na altura eu penso que na psiquiatria são nomes que toda a gente conhece mesmo não sendo da área, o professor Barona Fernandes, Pompeu e Silva, Pedro Polónio, pensaram em separar camas e fazer um tratamento específico e diferenciado para esses doentes. Em Coimbra foi a doutora Maria Lucília Mercedes de Melo, ela conseguiu, quando lá chegou, que lhe separassem camas para doentes alcoólicos e assim nasceu o Serviço de Recuperação de Alcoólicos em Coimbra em 1964, portanto há 50 anos. Os princípios que presidiram depois ao funcionamento do serviço foram ter sempre um conhecimento científico na base, aprender fruto da experiência. E foi por isso que nasceram os grupos de alcoólicos de interajuda, etc., porque foi-se percebendo que doentes que se contactavam cá fora e que se ajudavam uns aos outros tinham mais sucesso. Foi ter sempre uma preocupação de inovação, foi um conceito que ela criou e que sempre valorizou muito, que foi a despsiquiatrização do problema do álcool e a valorização da enorme dimensão do problema em termos de saúde pública e da importância dos cuidados de saúde primários nesta problemática. São os cuidados de saúde primários que estão no primeiro contacto com os doentes, são eles que devem detectar estes problemas e são eles que devem referenciá-los depois para tratamento especializado. Em relação à situação portuguesa, eu, especificamente, porque isto, o problema do álcool é um problema mundial e é um problema particularmente grave na Europa, mas na nossa situação portuguesa, os aspectos positivos que há em relação ao álcool são a existência de um Serviço Nacional de Saúde de acesso universal com uma razoável cobertura a nível dos cuidados de saúde primários, embora gravemente desvirtuado e desqualificado nos últimos anos. Um plano nacional de saúde e um plano para a redução do consumo de nocivo de álcool, a existência de legislação que é maioritariamente adequada, embora insuficientemente implementada, na nossa opinião, a existência de programas para condutores sob efeito de taxa crime de alcoolemia, que enfatiza a mudança de comportamentos versus a punição pura e simples, o facto de em Portugal se poderem fazer testes de alcoolemia aleatórios. Portugal é um dos países europeus onde a polícia pode testar condutores sem acidente ou suspeição, o que não acontece em muitos países. Às vezes não temos noção disso, mas, por exemplo, a polícia alemã não pode testar um condutor para alcoolemia se ele não tiver estado envolvido num acidente. Temos legislação laboral relativa ao álcool em muitas profissões, temos informação consistente nos currículos escolares sobre o álcool e até outras substâncias. Temos atividades na comunidade baseadas, nomeadamente nas CLAs, mas que nos suscitam preocupação pelas medidas tomadas nos últimos 4 anos. Temos uma cobertura nacional pelas CPCJs que lidam com muitas das consequências dos problemas de álcool dos pais junto das crianças. A existência de um professor coordenador de saúde nas escolas foi uma coisa importantíssima, mas também se degradou muito nos últimos anos. A existência de unidades especializadas para tratamento de indivíduos com uso nocivo e dependência de álcool tem sido também muito importante, só que o futuro destas unidades preocupa-nos muito, porque nos últimos 4 anos, quer dizer, nos últimos anos, nós passámos de centros regionais de alcoologia que dependiam diretamente da Comissão, da Direção-Geral de Saúde, para a dependência do Instituto da Droga e Toxicodependência. Portanto, os CRAS foram extintos e integrados no IDT. Foi um processo difícil e complicado. Quando estava finalmente tudo organizado e a correr minimamente, foi extinto o IDT. Fomos integrados nas ARS. Houve uma perda total da coerência do modelo, as ARS funcionam de maneira diferente, no norte correu de uma maneira, no sul noutra e no centro noutra. As ARS já não tinham unidades com internamento há muitos anos, foi o caos para nos integrarem. Enfim, lá fomos funcionando, mas as coisas estão mal, neste momento estão mal. Entretanto, o governo anterior, que nos integrou nas ARS, convocou um grupo de saúde mental para estudar algumas questões da reforma da saúde mental. E esse grupo concluiu que se deviam integrar as unidades de internamento nos serviços de psiquiatria, embora também tenha concluído, no mesmo relatório, que daí não resulta qualquer conclusão no sentido de maior eficácia, não se pode concluir que a integração trará ganhos assistenciais e que é real a potenciação de dispersão de recursos. E aí a gente pergunta, então para que é que integram? Para que é que propõem a integração? Se tudo isto é, não há mais ganhos, não é mais barato. Uma cama nossa, uma cama de internamento na unidade de alcoologia, custa menos de 3 vezes o custo de uma cama num hospital central, num serviço de psiquiatria. Em 2012, uma cama nossa custava 136 euros dia, uma cama da psiquiatria já custava mais de 400 euros. Portanto, só por aí dá para ver. Os aspectos que foram mais negativos nos últimos anos, bom, são aqueles dois aspectos que são até relativos à cultura, que é a aceitação social do álcool, que o torna uma substância extremamente especial, e o agravamento do consumo entre os jovens. Isso é uma questão extremamente preocupante neste momento. Depois, a alteração do conceito de Serviço Nacional de Saúde também foi um fator de agravamento da situação. Eu estive numa reunião em que o Dr. Paulo Macedo disse que defenderia sempre o Serviço Nacional de Saúde, que devia ser a prestação de cuidados de saúde mínimos aos cidadãos mais carenciados. E isso não é a minha definição de Serviço Nacional de Saúde, é, pelo contrário, os melhores cuidados de saúde a todos os cidadãos, tanto universal, de forma tendencialmente gratuita. Não quero aqui deixar de referir também que, de qualquer maneira, o Ministro Paulo Macedo, face a um e-mail que eu lhe enviei, eu, uma médica normal de uma unidade, exprimindo a preocupação em relação aos serviços de alcoologia, me convocou para uma reunião e esteve 2 horas comigo e com o Secretário de Estado, só os 3. Portanto, também lhe faço essa justiça. Penso que a maior parte dos ministros, se calhar, não faria isso. E ele fez. Se daí resultou muita coisa ou não, resultou, pelo menos, ser ouvida e haver alguma sensibilidade para o problema. Portanto, também não posso deixar de dizer isso. Não seria justo. De qualquer maneira, acho que a degradação do Serviço Nacional de Saúde foi um facto, uma realidade, e tornou as coisas complicadas. A situação económica do país, com aumento das necessidades e diminuição das respostas, também se agravou muito. As desigualdades, como sabemos, são geradoras de piores resultados em saúde e o relatório de primavera do Observatório diz, mais uma vez, que o país está cada vez mais desigual e que são os pobres que sofrem mais em termos de degradação da saúde, embora eu lembre que quanto mais desiguais são os países, piores são os cuidados de saúde e os resultados em saúde, mesmo para a parte da população mais favorecida. O agravamento é global. Se o país é muito desigual, agravam-se também os cuidados dos mais ricos. Os grandes riscos que se correm neste momento são a incoerência das respostas com a impossibilidade de concretizar uma política nacional consistente, é o recuo nas estratégias de prevenção que neste momento está de rastos, é a incapacidade de responder ao aumento de problemas originados pela crise, a destruição de um modelo de intervenção nas dependências internacionalmente reconhecido como exemplar e, no fundo, aquilo que nós pretendemos é que haja uma política coerente com integração numa rede nacional para as dependências. Nós sabemos que saúde mental é um conceito muito mais abrangente que psiquiatria, e, portanto, embora as dependências obviamente sejam da área da saúde mental, a dependência do álcool em particular é também da área da gastroenterologia, da hepatologia, da saúde pública, da obstetrícia, porque o álcool afeta uma série de aspectos da vida das pessoas e da saúde das pessoas, que não só a saúde mental. A saúde física é gravemente afetada pelos problemas de álcool. E, portanto, é evidente que nós teremos sempre necessidade de partilhar serviços com os hospitais e, nesse sentido, é que, de alguma forma, se fazia a defesa da integração na psiquiatria, mas não é preciso estarmos integrados na psiquiatria. A psiquiatria, os serviços de psiquiatria, têm um conceito muito redutor destas questões. Nós precisamos de partilhar serviços hospitalares. Para isso, podemos fazer protocolos, não é preciso estarmos dentro do serviço de psiquiatria. Estar lá dentro será sempre, para nós, uma menos-valia. E, portanto, pensamos que tem que se estudar um modelo em que nós possamos ter... partilhar recursos, mas não perder a identidade e o valor do nosso modelo de intervenção.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu dava a palavra agora à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, na pessoa do Sr. Presidente Carlos Brito e da Sra. Doutora Ana Feijão, que foi quem hoje aqui nos trouxeram as suas preocupações. Eu sou deputada eleita pelo Círculo da Guarda, natural da cidade de Pinhel, e o senhor presidente desta entidade na Guarda já falou, aliás mostrou um slide do núcleo de alcoólicos recuperados de Pinhel. Eu, particularmente, na qualidade também de presidente da Assembleia Municipal daquela terra, tenho muito gosto em ter este núcleo a trabalhar na minha cidade, porque efetivamente eles fazem um trabalho inacreditável, excelente mesmo. O senhor presidente do núcleo, que é também um nosso presidente de junta de freguesia, fez um trabalho fantástico, não só na vida dele, como na família dele, e agora faz para toda esta comunidade. E o senhor António faz aquilo que o senhor presidente Carlos Brito disse também, que era até utilizar o carro próprio para levar as pessoas quando é necessário. Tudo isto se traduz nas famílias, na qualidade de vida daquelas pessoas, nos trabalhos que elas desenvolvem, nas empresas que alguns estavam quase a deixar chegar à falência e que agora estão a trabalhar na perfeição. E, portanto, reconheço o vosso trabalho, tenho mesmo que o elogiar, porque o tenho na prática na minha terra e também sei muito bem o trabalho que o Sr. Presidente Carlos Brito faz na Guarda. E, portanto, ficamos muito gratos pela informação que nos trazem, mas também muito gratos pelo trabalho que os senhores desenvolvem nas vossas terras e não só no Distrito da Guarda. Eu fiquei com algumas dúvidas relativamente às vossas preocupações que aqui nos trazem. Li várias notícias que também foram publicadas nos órgãos de comunicação social, que efetivamente quando o novo modelo começou a ser pensado, que os senhores estavam a sentir uma instabilidade enorme nos serviços e que havia, que mantendo-se na penumbra, portanto não havendo uma decisão, estando isto a ser analisado por um grupo de trabalho, que depois produziu um relatório, que eu também já tive a oportunidade de ler, que efetivamente isto não deveria acontecer assim e que esta instabilidade era absolutamente desnecessária, portanto as pessoas que estão a ser tratadas como as pessoas que lá trabalham se sentiam absolutamente incomodadas com o seu futuro, não sabendo efetivamente o que lhes ia acontecer. Também isso resultou do depoimento que a senhora doutora Ana Fajal nos trouxe aqui, mas eu confesso que eu fiquei com algumas dúvidas que gostava que os senhores nos esclarecessem. Designadamente quando fala da legislação insuficientemente implementada. Ela existe, não nos falta legislação, mas falta implementá-la. Eu gostava que me dissesse exatamente o que é que falta implementar em concreto. Também sabemos, senhora deputada, que é a lei do álcool, eu sei, não precisa repetir. Claro que sei que também é a lei do álcool, mas eu presumo que não se estivesse só a referir à lei do álcool. Designadamente, a matérias mais práticas, com certeza teremos a oportunidade.
Melhor é apontar estas questões todas e depois, doutora.
No que diz respeito à integração ou não das unidades de alcoologia nos hospitais, e há aqui o que são as recomendações e as conclusões que este relatório deste grupo de trabalho produziu, devo dizer que fiquei com algumas dúvidas na clareza com que elas nos são traduzidas, dignadamente, quando se reportam às várias unidades de intervenção local, aos centros de resposta integradas, às unidades de desabituação e de alcoologia e às comunidades terapêuticas. Efetivamente, as conclusões são aquelas que a senhora doutora reproduziu, mas também sempre são feitas ressalvas no sentido de que deverão funcionar em estabelecimentos que estejam garantidos todos os requisitos de eficiência e de segurança do doente, que efetivamente esta situação das comunidades terapêuticas se deverão enquadrar em conceito de unidades de cuidados continuados, de longa duração, especialmente aqueles que têm internamentos mais longos. E, portanto, não me parece que deste relatório resulte efetivamente que tenha que ser como estava pensado pelo senhor anterior Ministro da Saúde. Aquilo que me parece resultar das conclusões deste relatório é que efetivamente as ponderações que terão que ser feitas nestas várias unidades e centros de resposta terão que ser adequadas de acordo com os modelos aí a funcionar e os internamentos também das pessoas e os tratamentos aí a funcionar. Percebemos efetivamente que a vossa preocupação é que os vossos serviços não sejam tratados da mesma maneira que os demais serviços da saúde mental, ou aliás, mais da psiquiatria, aliás, referiu a doutora. Ficamos com essa nota, estamos perfeitamente conscientes que assim é e da parte do grupo parlamentar do PSD aquilo que têm da nossa parte em termos de garantia é que o que nos preocupa de todo a nós é a qualidade de acesso aos cuidados de saúde por parte destes doentes que teremos todo o gosto em acompanhar e que o faremos com muita atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor. Sim.
Eu vou só...
Já tenho aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não podia deixar de cumprimentar e saudar vivamente a presença desta delegação e da doutora Ana Feijão, que tenho o gosto de conhecer já há bastante tempo pelo trabalho que tem produzido e que nós tivemos a oportunidade de visitar, e obviamente o Sr. Presidente Carlos Brito pelo seu exemplo, pela sua coragem, como de uma forma tão simples e ao mesmo tempo tão descomplexada, digamos assim, dá o seu exemplo cada vez que faz uma apresentação. Eu acho que há tão poucas pessoas a fazerem isso que tenho mesmo que o felicitar pessoalmente e também, obviamente, a todos os presentes nesta delegação pelo trabalho que é um trabalho tão difícil que fazem em favor da população que tem estes problemas, estes comportamentos aditivos e este problema que é difícil de lidar. Como já aqui foi dito e eu não vou repetir, não é o problema do álcool em si, é tudo o que tem a ver, mesmo a nível da saúde, também, ainda não se falou aqui, mas até o estigma, problema com a área também da justiça, etc. Portanto, é de facto muito difícil, porque é muito abrangente e tem consequências muito grandes. Para ser muito rápida, depois destas saudações, que era principalmente o motivo que me fez falar, se falaram na incoerência das políticas e que há de facto uma vontade de estudar novos modelos, visto que os tentados não têm produzido os efeitos que se esperava. E tendo uma experiência tão grande, os 50 anos de ambas as unidades, o que eu pergunto é, já houve algum sinal, já tiveram algum contacto com o SICAD, por exemplo, sobre uma nova abordagem? Eu digo isto porque tive a oportunidade há pouco tempo de estar com o Dr. João Golão e pareceu-me ouvir que há de facto uma tentativa de criar um novo modelo, uma nova abordagem. É verdade? O que é que se passa? E também gostaria de perceber que, havendo uma evidência de que a juventude portuguesa está a aumentar os seus consumos, se no passado o paradigma não era tanto este, era outro, se essa nova abordagem também passa por aí. Portanto, o álcool é de facto como é que eu ia dizer, uma substância que serve para muita coisa, serve para esquecer, mas também serve para nos alegrar, também serve para tal, portanto, também dá prazer. E eu penso que é por aí que os jovens muitas vezes começam, não é? Com o álcool e com outras drogas, porque o álcool é uma droga como outra, até dizem que é a droga mais suja porque afeta o cérebro e, como também foi aqui lembrado, é a droga social, não é? Quem não bebe, eu lembro-me perfeitamente de ser jovem e de ouvir dizer, ah, se não bebes, não bebe, então isto como é, uma mulher que não bebe vinho não tem as qualidades todas que... Portanto, é uma droga social, é uma droga que foi incentivada durante muitos anos. Portanto, é bom também, na nova abordagem, sabermos que... não estamos a falar da mesma coisa do que quando se falava no haxixe e nas outras drogas injetáveis, que tinham outra conotação. Portanto, eu acho que é importantíssimo haver uma nova abordagem, se já tiveram algum contacto nesse sentido e o que é que podem adiantar no que diz respeito ao consumo do álcool pelos jovens cada vez mais novos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar a doutora Ana Feijão e felicitá-la pela excelência da sua exposição, a que nos vem habituando e já a ouvimos nesta comissão algumas vezes. É, de facto, um prazer ouvi-la, não só pela qualidade que introduz na exposição, que obviamente traduz também todo o trabalho que na prática tem desenvolvido em prol desta temática muito específica. Cumprimentar também o Sr. Carlos Brito, também não é a primeira vez que o ouvimos nesta comissão, e de facto este saudá-lo pelo trabalho de interajuda que desenvolveu com a criação desta associação. A minha colega já colocou a questão essencial. Eu acho que era muito importante, de facto, nós percebermos, depois de tudo o que foi feito e dos atropelos que esta política teve, sobretudo nos últimos 4 anos, e eu fiquei muito sensibilizada com o vosso apelo, que não queremos recuar 20 anos e 50, peço desculpa, não queremos recuar 50 anos e que nos últimos 4 anos houve de facto uma grande desestabilização de uma política que tinha evoluído para um determinado patamar onde se estava a estabilizar ao nível da integração no EDT e que neste momento tudo volta a ser posto em causa com um ensaio, inclusivamente, que estava em curso de voltar a ser integrada nos serviços de psiquiatria. E é aqui que eu penso que devemos parar um pouco e gostava de perguntar à Sra. o que é que pensa sobre a forma como, então, esta estratégia de integrada e articulada deve ser recuperada, uma vez que ela foi desmantelada, uma vez que se queriam reduzir o SNS aos serviços mínimos e que a abordagem deste governo já é outra, como é que podemos avançar? Como é que podemos avançar sem perder todos os avanços que já tínhamos alcançado, mas também evitando, eventualmente, o recuo para um modelo que ele próprio precisava de um novo avanço? Ou seja, será que o recuo para uma estratégia vertical, tal como tínhamos, é esse o caminho de futuro, ou o caminho de futuro será a articulação entre uma certa verticalidade com uma certa integração nas ARS, que foi ensaiada, tocure, sem a verticalidade e que não resultou? E gostava muito de ouvir sobre este caminho que deve ser introduzido para bem de uma comunidade que precisa muito de uma intervenção pública, porque, ao que sabemos, 500 mil pessoas sofrem de problemas de alcoolismo sério e 1 milhão de pessoas, são 10% da população portuguesa, sofre e tem problemas já relacionados com o álcool, ainda não tanto numa dependência muito grande, mas para aí caminham. Portanto, muito obrigada, doutora, mais uma vez, obrigado, pela excelência, senhora deputada, do trabalho que tem desenvolvido.
Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado João Ramos. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a delegação que aqui hoje temos a trazer questões muito relevantes e que devemos acompanhar com muito cuidado. Gostava de apenas, e não é pouco, valorizar aquilo que é o trabalho que têm feito e que aqui nos mostraram, um trabalho muito importante e que demonstra e que prova que em Portugal há saber, há experiência para tratar um conjunto de problemas muito sérios que o nosso país tem. E por isso as opções políticas também devem valorizar essa experiência, essa opção. Nós, infelizmente, no nosso país temos alguma tendência para copiar tudo o que os outros fazem lá fora, porque os outros é que sabem tudo e nós não sabemos nada. E depois andamos a copiar coisas. Isso acontece transversalmente na vida do nosso país, nomeadamente com este processo de integração na União Europeia, isto é, muito claro, copiando tudo o que os outros fazem e esquecendo o que nós fazemos, e o exemplo foi muito claro neste processo de destruição da estrutura que fazia este acompanhamento. Gostava também de valorizar a intervenção que foram feita, porque também demonstram naquilo que é a vossa experiência que um conjunto de políticas que levam ao empobrecimento das pessoas e ao acentuar das desigualdades não são políticas que, de modo geral, favoreçam o país e os interesses do país, e por isso têm consequências muito práticas na vida das pessoas e, infelizmente, estão aí resultados a demonstrar. Como políticas que levem a um desinvestimento nas funções sociais do Estado, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, também têm depois reflexos que às vezes não são visíveis no curto prazo, mas depois a médio e a longo prazo serão faturas complexas de pagar. E por isso valorizamos aquilo que é a vossa intervenção, registámos aquilo que foi as preocupações que nos colocaram, foram muito claras relativamente a um conjunto de preocupações. Gostava de dizer que o PCP não acompanhou o processo de destruição da estrutura que acompanhava as questões de toxicodependência e do alcoolismo, que foi feito na sua integração nas ARS, e nesse sentido apresentámos ontem mesmo um projeto de resolução que teremos a oportunidade, se ainda não chegou, de vos fazer chegar, que recomenda a criação de uma entidade pública responsável pelo planeamento, investigação e definição de linhas estratégicas e operacionalização das respostas públicas no combate à toxicodependência e ao alcoolismo, encerrando preocupações como o levantamento dos constrangimentos e das carências que se verificam, nomeadamente das carências em termos quer de recursos humanos, quer de infraestruturas, para que o trabalho possa ser realizado, a adequação dos recursos humanos necessários à sua intervenção, a ampliação de uma rede da rede dos serviços públicos e atribuir também a essa entidade competência no licenciamento e no acompanhamento das respostas sociais e privadas que existam, sempre numa perspectiva de complementaridade para o trabalho que é preciso fazer. Este foi o nosso o contributo que deu entrada ontem, terá depois um processo legislativo e uma oportunidade de discussão e de integração e de abrangência para poder haver recomendações ao Governo a partir da Assembleia da República nestas matérias, e por isso temos toda a disponibilidade até de quando tiverem, quando fizermos chegar o nosso projeto, se quiserem fazer sugestões ou dar as vossas opiniões também sobre aquilo que é o conjunto de propostas que fazemos, elas serão bem-vindas e temos toda a disponibilidade para o trabalho que é preciso fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me agora a palavra à Sra. Doutora para responder e para encerrarmos aqui a nossa audição.
Eu só queria dizer que, em relação à insuficiente implementação da legislação, tem mesmo a ver com algumas dificuldades, eu penso, com dificuldades práticas. Eu penso que não há propriamente falta de vontade de implementar algumas coisas, até há vontade, mas não tem sido possível. Por exemplo, a fiscalização das discotecas, da venda de bebidas nos hipermercados, etc., nem sempre é fácil fazer. Mas, por exemplo, sei lá, eu penso que a nível das polícias, do controle de alcoolemias, etc., isso tem estado a funcionar cada vez melhor. Mas se pensarmos, por exemplo, na questão da lei da publicidade, aí já é desastroso, porque todos os acontecimentos desportivos são super patrocinados por bebidas alcoólicas e, portanto, basta falar nisso para se ver que existem boas leis com muito má implementação. Falou também na questão do relatório de saúde mental e sobre a possibilidade de adequação serviço a serviço. Pois, eu não sei se é possível, eu penso que os problemas dos serviços terão que ser analisados serviço a serviço, porque neste momento todos os serviços que faziam parte do dispositivo ligado à luta na questão das dependências estão degradados a algum nível. Nós, por exemplo, é absurdo dizer, mas nós temos médicos suficientes, psicólogos suficientes, assistentes sociais suficientes. Não temos assistentes operacionais. Nós vamos fechar o internamento 15 dias em agosto porque não temos assistentes operacionais. São os profissionais mais baratos e menos especializados, claro. Não temos. E, portanto, como não temos, já tivemos que alterar as férias de junho e julho, juntar todas as férias naqueles dias e naqueles dias não internamos. É a única possibilidade de continuarmos a funcionar. E, portanto, há carências que têm que ser vistas serviço a serviço. Agora, a resolução do problema da resposta tem que ser vista a nível nacional e tem que haver uma coerência nacional na resposta. De qualquer maneira, fico contente com a garantia que nos dá de que o que interessa é garantir a qualidade de acesso aos cuidados de saúde, porque acho que realmente é fundamental. A senhora deputada perguntou-me se houve algum contacto do SICAD e eu queria agradecer as suas palavras simpaticíssimas e imerecidas, mas muito obrigada de qualquer maneira. Em relação a algum contacto da parte do SICAD, eu penso que poderia dizer-vos rapidamente que há um grupo de Aveiro, do qual já todos ouviram falar, que é um grupo que nasceu numa reunião em Coimbra. Os coordenadores das unidades locais de Coimbra, estávamos reunidos e pensámos, nós agora não sabemos nunca o que é que se passa no resto do país, como é que estará Lisboa a funcionar, como é que estará o Porto, e se nós telefonássemos aos nossos colegas e resolvêssemos reunir-nos todos para sabermos como é que está a funcionar o país. E foi assim que nasceu o Grupo de Aveiro. Telefonámos aos colegas do país inteiro e todos responderam espantosamente contra as nossas expectativas. Percebemos, depois não era tanto contra as nossas expectativas, porque se calhar era o que nós estávamos a sentir também, percebemos uma enorme necessidade das pessoas de se juntarem e avaliarem a situação. E foi só isso que o Grupo de Aveiro pretendeu, foi avaliar a situação entre nós, o que é que se passava. E como todos constatámos que as coisas estão muito mal e que não há articulação e que não há coerência e que, há uma enorme degradação da resposta, resolvemos fazer um documento que é um documento muito lato, muito genérico, que diz que foi o consenso que foi obtido e que diz que nós pretendemos voltar a um serviço que tenha alguma coerência, que seja nacional e que responda a nível nacional com coerência e não perder as mais-valias que havia do modelo anterior. E é só isso. Entretanto, porque houve um congresso do SICAD, o Sr. Ministro da Saúde esteve lá e mostrou abertura para repensar a situação, por lhe parecer também que havia uma degradação da resposta e que tinha sido de alguma forma desmantelada, mas não tinha sido substituída por um modelo coerente. Nesse sentido, nós convidámos o Grupo de Aveiro, que decidiu reunir-se novamente, e convidar o Coordenador Nacional para os Assuntos da Droga e do Álcool para estar connosco e para nos dizer o que é que, como responsável máximo pela coordenação das políticas nesta área, o que é que estava a pensar fazer. Portanto, não foi o SICAD que nos contactou, foi o Grupo de Aveiro, que de alguma forma representa as pessoas preocupadas, que contactou, e não contactou o Dr. João Golão, diretor-geral do SICAD, contactou o Coordenador Nacional para as questões do álcool e das drogas. A disponibilidade, aquilo que ele nos disse, também vos posso dizer que o sentimento que nós temos em relação ao SICAD nos últimos anos foi um pouco que o SICAD descartou as unidades de tratamento, eventualmente também não lhes foi facilitado que fosse de outra maneira, nós percebemos isso, mas a verdade é que a partir do momento em que fomos separados, também não houve mais nenhum contacto propriamente connosco, a não ser darmos dados para a elaboração das estatísticas. E nesse sentido estávamos um bocadinho incomodados e transmitimos isso ao Dr. João Golão, que reconheceu que sim, que nesse aspecto as coisas não correram muito bem e que nem sempre foi possível articularem connosco, mas manifestou a disponibilidade, porque isso lhe teria sido pedido, efetivamente, pelo Sr. Ministro, de apresentar propostas no sentido de uma reestruturação da resposta. A Sra. Deputada Elsa Paes também queria agradecer as suas palavras. Muito obrigada. Fico sempre sensibilizada porque eu às vezes penso porque é que me importo tanto com estas questões. Acho que se calhar porque temos todos que justificar a nossa vida e a nossa existência e pronto, mas só faço mesmo isso, é o meu trabalho. Muito obrigada. O que penso sobre esta estratégia de integração e adequação da resposta, como é que podemos avançar sem reproduzir exatamente o IDT? E eu penso que o que é desejável não é reproduzir exatamente o IDT, porque o IDT tinha as suas questões também e não estavam todas resolvidas e não estavam todas corretas. Eu penso que realmente terá que ser um modelo em que haja alguma verticalidade para haver coerência na resposta nacional, mas também alguma transversalidade. Eu penso que a grande falha do IDT era a não integração dentro do SNS, e penso que a ideia de integrar nas ARS, até tentámos vê-la como uma oportunidade na altura, pronto, porque é preciso fazer o melhor possível com aquilo que se tem. Penso que não resultou da forma como foi feita, mas penso que com maior autonomia dos serviços no terreno, e penso que isso é possível porque tudo o que é macro e tudo o que é, sei lá, encomendas, farmácia, apetrechamento, etc., já está centralizado em plataformas nacionais, não é? Depois, se houver uma autonomia maior a nível local para as coisas do dia-a-dia, a questão que as pessoas põem quando se fala em centralização é, por exemplo, pois como é que se compra uma lâmpada? É preciso pedir autorização para Lisboa? Não, tem que haver uma autonomia que permita responder às coisas locais. E uma partilha de serviços, acho que é indispensável, quer com estruturas hospitalares, quer com as ARS. Isto acho que seria uma coisa, enfim, terei que organizar melhor o pensamento, mas para vos expor, mas é isto. Uma orientação nacional e, portanto, alguma verticalidade nesse aspecto, mas depois partilha de recursos locais e uma articulação local bem feita. Em relação ao Sr. Deputado João Ramos, também agradecemos todos as suas palavras. Eu queria lembrar que realmente, efetivamente, o grupo de Pinhel não pôde cá estar porque foi muito em cima da hora tudo isto, mas eu gostaria imenso que tivessem vindo também, mas está a Ucarda, o grupo de Aveiro, está a Santa Maria da Feira e está a Nogueira da Regedora, que são grupos que têm feito também um excelente trabalho. Eu lembro que pelo Ucarda passaram até este momento 1033 pessoas a vários níveis, não só doentes alcoólicos, mas... Quando se trata um doente alcoólico, afetam-se muitas pessoas ao mesmo tempo, não é? Toda a família, os envolventes, etc. Em relação à sua questão de que gostamos de copiar coisas de outros países, pois, infelizmente, às vezes é verdade. Uma das que nos tem perturbado mais nos últimos tempos é a questão do controle biométrico, que na saúde é uma coisa... quase desastrosa às vezes. Nós não temos nada contra o controle da assiduidade, pelo contrário, achamos que é muito importante, mas é mais ou menos como o CIADAP. O CIADAP é um excelente instrumento, mas foi mal utilizado, mal aplicado e logo subvertido. O controle biométrico é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos tido, enfim, uma vida difícil nos últimos tempos e eu não sei se imaginam quantas horas... é que um médico que dirige ou coordena, porque agora já ninguém, agora coordenamos, coordena um serviço, quantas horas é que nós perdemos agora, e o trabalho médico realmente, ou as horas de um médico são bastante mais caras que as outras, por causa das validações de um sistema que, sendo eletrónico, devia simplificar e não complicar. Não imaginam mesmo. Mas era bom que algum dia, ao visitarem um dos nossos serviços, percebessem isso, porque é catastrófico. Nós temos realmente, tivemos um desinvestimento nas políticas sociais do Estado, que eu penso que está de alguma forma a ser revertido. Queria saudar a entrada do vosso projeto de resolução, acho que é a altura de fazer... De repensar o assunto e, portanto, é a altura de apresentar propostas. Acho que levantarmos as nossas carências e a falta de recursos é fundamental, como já disse. Este Ministério já nos fez chegar a todos os serviços de saúde um levantamento das necessidades. Portanto, todas as entidades de saúde já responderam. E há vários meses, não foi o mês passado, já foi há mais tempo. Portanto, para aí há 3 meses nós recebemos um pedido de levantamento das necessidades, querem recursos humanos, querem equipamentos, etc. E todos respondemos. Se calhar agora numa ótica mais especificamente dirigida a um determinado tipo de serviços, acho que seria fundamental. Não sei se faltou responder a alguma coisa. Muito obrigada a todos.
Resta-me também agradecer, em nome de todos os senhores deputados e em nome da Comissão de Saúde, a disponibilidade e o trabalho que estão a realizar, que é importantíssimo para todos nós. Agradecer à doutora Ana Feijão, à doutora Juscelino Silva, ao Sr. Carlos Brito, ao Sr. António Silva, ao Sr. Mário Soares e ao Sr. Manuel Pinho, a disponibilidade que tiveram em nos ajudar também aqui, nós que legislamos, e importa também ter o conhecimento da realidade do que se passa nas várias áreas da atuação, das várias áreas da saúde. E mais uma vez queria essencialmente agradecer a vossa disponibilidade, o vosso empenho nesta luta que estão a travar diariamente, minuto a minuto, contra este problema que temos, que é o alcoolismo. Muito obrigado a todos. Está feito.
Obrigada, Sr. Presidente.